No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
STF retoma julgamento da lei do marco temporal. Emoan registra queda no estoque de sangue na semana que antecede o Natal. Curso forma missionários para atuação interculturada na Amazônia. E fiéis católicos participam da abertura dos festejos de São Benedito.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Emoan, registra déficit de 40% no estoque de sangue na semana que antecede o Natal. O baixo comparecimento de doadores neste período preocupa a instituição, especialmente devido ao aumento da demanda por atendimento de urgência e emergência. Daniela Pantoja é quem traz as informações.
O estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Emoan, registra um déficit de 40% na semana que antecede o Natal. A queda no número de doações começou a ser observada no início de dezembro e acendeu sinal de alerta nesta terça-feira. De acordo com o Emoan, a média atual é de 160 doações por dia, enquanto a meta necessária para manter um estoque seguro é de 250 coletas diárias. O baixo comparativo de doadores neste período preocupa a instituição, especialmente devido ao aumento da demanda por atendimentos de urgência e emergência. Segundo a gerente de coleta de doadores do Emoan, Nívia França, a redução nas doações comuns é nesta época do ano, quando muitas pessoas priorizam viagens e compromissos de fim de ano. Ela reforça que a doação de sangue é essencial para garantir o atendimento à população do Amazonas.
Estamos num período do ano bem delicado para os nossos estoques de sangue, pois temos uma baixa no comparecimento de doadores, ocasionado pelas férias, festas de final de ano, em que a doação ela acaba não sendo prioridade para muitas pessoas. Estamos com uma média de doações de 160 dia, sendo que nós precisamos de 250 doações dia para manter um estoque de segurança para poder atender a toda a população do estado do Amazonas.
Pessoas com boas condições de saúde, com idade de entre 18 e 69 anos e peso acima de 50 quilos, podem se candidatar à doação, como cita a Nívia.
Você que está bem de saúde, tem mais de 50 quilos e tem entre 16 anos e 69 anos, compareça ao Emoan e se candidate a uma doação. Venha bem alimentado, descansado e com um documento oficial com foto. Com uma doação, você pode salvar até 4 vidas. No dia 24, nós funcionaremos de 7 da manhã até as 12 horas, fecharemos no dia 25, quinta-feira, no dia 26, horário normal, de 7 até as 18 horas.
O Emoan está localizado na Avenida Constantino Neri, número 4397, no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Com informações de Yuri Bezerra, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo de Roraima firma parceria para garantir transporte seguro a mulheres vítimas de violência doméstica. Operadores do Centro Integrado de Comando e Controle e motoristas do aplicativo passaram por treinamento. Confira com Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima firmou nesta quarta-feira um termo de cooperação técnica com a empresa 99 para oferecer transporte seguro a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que precisem se deslocar para acessar serviços da rede pública de atendimento. A iniciativa é coordenada pela SESP, a Secretaria da Segurança Pública, e prevê a disponibilização de vouchers de transporte. De acordo com a Secretária da Segurança Pública, Carla Jordana Rodrigues, o apoio será destinado às vítimas que não têm condições de se deslocar até delegacias ou outras instituições de apoio.
Esse acordo nos permite desenvolver um trabalho mais humanitário com essas mulheres que se encontram fragilizadas e sem apoio em um momento tão delicado. Muitas vezes elas estão sem condições físicas, financeiras ou emocionais de dirigir um veículo ou mesmo solicitar um transporte. Por meio dessa parceria, vamos subsidiar o governo do estado de Roraima e as instituições parceiras com informações que contribuam para a criação de um ambiente mais seguro e acolhedor para as mulheres vítimas de violência.
O serviço será operacionalizado pela SESP, inicialmente implantado em Boa Vista. A expectativa é de que a iniciativa seja expandida futuramente para municípios do interior, especialmente nas regiões com maior incidência de crimes contra a mulher. A delegada-geral da Polícia Civil de Roraima, Darlinda de Moura, destacou a importância da cabine Lilás como ferramenta essencial para garantir o deslocamento seguro e o acolhimento das vítimas.
Eu acho a iniciativa não só importante, moderna, como extremamente salutar para a segurança pública e para as próprias mulheres. A gente vive num estado que, infelizmente, sempre pontua como os maiores índices de violência contra esse tipo de gênero, né? Violência de gênero. Infelizmente, o Estado tem que agregar ainda mais tecnologia e formas de dar amparo e assistência a essas mulheres. É o mínimo necessário que uma mulher possa sair com segurança da sua casa para se deslocar até o local onde ela vai ser atendida, seja numa delegacia de polícia ou seja nos postos de atendimento ou num hospital.
As instituições públicas que integram a rede de atendimento e proteção à mulher poderão solicitar as corridas por meio do Centro Integrado de Comando e Controle da SESP, pelos canais 190, Polícia Militar, 193, Corpo de Bombeiros, 197, Polícia Civil e 189, Disque Denúncia do Governo Federal. Para assegurar a correta operacionalização do serviço, a SESP promoveu treinamento específico para operadores do Centro Integrado de Comando e Controle e para motoristas parceiros da 99, que aderiram à iniciativa. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Iniciou no Supremo Tribunal Federal o julgamento da Lei 14.701, conhecida como Lei do Marco Temporal. O plenário analisa três ações que contestavam a validade da lei e uma que pede o reconhecimento dela. A reportagem é de Verônica Holanda.
Na última semana, o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento da Lei 14.701, conhecida como Lei do Marco Temporal. O plenário analisa três ações que contestam a validade da lei e uma que pede o reconhecimento dela. Todos os processos estão sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Cerca de 200 lideranças de diversos povos acompanharam a sessão plenária dentro da corte, enquanto outro grupo assistiu ao julgamento pelo telão instalado na varanda de entrada do STF. Em várias regiões do país, os povos seguem realizando atos públicos, rodas de conversa, vigílias e manifestações de apoio. Nos dias 10 e 11 de dezembro, os ministros passaram então a ouvir as partes e os amicus curiae. Um total de 41 representações usaram a tribuna nestes dois dias de julgamento. Destas, 28 sustentações orais foram favoráveis aos direitos indígenas e 13 contrárias. A advogada Paloma Gomes, representando o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, fez uma fala no plenário do STF durante o julgamento, pedindo a suspensão imediata da Lei do Marco Temporal e denunciando a norma como uma ferramenta para a continuidade de uma prática colonialista.
Durante a vigência da Lei 14.701, 150 casos de conflitos por direitos territoriais aconteceram nas terras indígenas e 2/3 ocorreram justamente nos territórios que aguardam o processo demarcatório, que são aqueles diretamente atingidos pela Lei 14.701. O CIMI também registrou 230 casos de invasões possessórias das terras indígenas, de exploração ilegal dos recursos naturais. Esses dados demonstram, sobretudo, uma urgência para a suspensão dos efeitos da lei até que seja concluída do julgamento de mérito das ações que estamos tratando. E um contexto de crise civilizatória pela qual nós passamos, os povos indígenas são fontes de inspiração para a nossa revisão das nossas práticas sociais, políticas e econômicas. Expressa um modo de vida diferente do modelo hegemônico e predatório que vê a terra somente como mercadoria.
A análise pela Suprema Corte ocorre após o Senado aprovar a proposta de emenda à Constituição número 48. A emenda, dentre diversos ataques aos direitos indígenas, tenta constitucionalizar a tese do marco temporal. A aprovação ocorreu às vésperas do julgamento no STF e reforçou a ofensiva legislativa em favor da tese do marco temporal, já declarada inconstitucional pela Corte em 2023. Do CIMI, Verônica Holanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere a ação da campanha Dezembro Vermelho é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Projeto Afirma SUS da UFOPA promove ação de saúde na campanha Dezembro Vermelho. Em parceria com a Casa da Saúde Indígena de Santarém, foram realizadas ações de educação em saúde e teste rápido de HIV e sífilis. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O projeto Afirma SUS da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Tecnologias Comunicacionais e Informacionais para a Promoção da Interculturalidade no e para o SUS, promoveu nesta quinta-feira uma ação de saúde em alusão ao Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho é uma campanha nacional promovida pelo Ministério da Saúde, que visa a mobilização na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, e alerta para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. Nesta atividade, os monitores do Afirma SUS da UFOP, em parceria com a Casa de Saúde Indígena de Santarém, realizaram ações de educação em saúde, apresentação dos novos preservativos do Ministério da Saúde e teste rápido de HIV e sífilis. Rui Harayama, coordenador do projeto, relata sobre a importância dessa ação.
O Dezembro Vermelho é uma ação que acontece em âmbito nacional para falar sobre IST e AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. O nosso mote é prevenir, conhecer e cuidar. As ações de Dezembro Vermelho são importantes para a gente fazer com que o estigma em relação às doenças sexualmente transmissíveis seja superadas e esse momento de cuidado, de prevenção e de testagem seja ampliado.
A ação foi direcionada aos estudantes de comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, para que antes de retornar aos seus territórios pudessem tirar suas dúvidas, como cita Rui Harayama.
A gente convida especialmente nossos alunos e as pessoas de Santarém que são indígenas, quilombolas e ribeirinhas de comunidades tradicionais, que antes de irem para suas comunidades para passar o final do ano, também podem passar com a gente para tirar dúvidas, conhecer mais sobre a discussão da ST-AIDS e fazer com isso a promoção e o cuidado em saúde. Conto com vocês.
O projeto da UFOPA, Tecnologias Comunicacionais e Informacionais para a Promoção da Interculturalidade no e para o SUS, foi uma das 124 iniciativas selecionadas no Programa Nacional de Apoio à Permanência, Diversidade e Visibilidade para Discente na Área da Saúde, Afirma SUS, pelo chamamento público número 13 de 2025. É ligado aos cursos do Instituto de Saúde Coletiva, o ISCO, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. O projeto propõe ações voltadas aos profissionais da área da saúde e usuários do SUS, com o objetivo de sensibilizar e desenvolver estratégias de enfrentamento dos desafios na saúde no Oeste do Pará. O projeto busca ainda o desenvolvimento de tecnologias comunicacionais e metodologias de promoção da saúde sensível às especificidades culturais, gerando impacto direto na qualidade do cuidado e na inclusão de populações historicamente vulnerabilizadas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Curso forma missionários para atuação interculturada na Amazônia. As inscrições seguem até o dia 25 de janeiro. Saiba mais com Yolanda Mendes.
Com a proposta de oferecer uma visão ampla, atual e profundamente enraizada na realidade amazônica, o Centro Cultural Missionário, em parceria com diversas instituições da Igreja no Brasil, promove um curso introdutório de formação missionária. A iniciativa é voltada a leigos, pessoas consagradas e ministros ordenados, que são enviados ou que desejam atuar na região amazônica. O curso tem como objetivo qualificar os participantes nas dimensões antropológica, cultural, histórica e eclesial, preparando-os para viver, compreender e exercer a missão de forma inculturada no território amazônico. De acordo com o padre Tiago Camargo, diretor do Centro Cultural Missionário, a missão da Amazônia exige discernimento, preparo e sensibilidade diante das realidades socioculturais, econômicas e eclesiais que marcam o bioma.
Buscamos apresentar para os cursistas diferentes enfoques que possibilitam com que eles ampliem seu olhar sobre a realidade da Igreja e da missão na Amazônia e possam assim também se preparar de uma maneira mais consciente o que significa ser missionário na Amazônia.
As inscrições seguem abertas até o dia 25 de janeiro e podem ser realizadas pelo ccm.org.br.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
As rotas de integração sul-americanas prometem conexão entre os países da região por meio da construção de corredores logísticos. Mas a que custo? O podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos discute os impactos desses corredores com o geógrafo Brent Millikan. O episódio mostra como os projetos reforçam o modelo predatório de desenvolvimento e o que pode ser feito para construir alternativas mais justas e sustentáveis. Acompanhe.
Nos últimos anos, tem ganhado força uma agenda de infraestrutura que conecta países da América do Sul com grandes portos de exportação. O projeto das Rotas de Integração Sul-Americanas é liderado pela ministra Simone Tebet e prevê a construção de corredores logísticos que interligam hidrovias, rodovias, ferrovias e portos, regiões da América do Sul. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos falar sobre este tema. O que são as rotas de integração? Quais os interesses estão por trás desses projetos? E quais os impactos para os territórios amazônicos? Pela Universidade de Berkeley e membro da Secretaria Executiva do GT Infraestrutura, Brent acompanha há décadas as obras na Amazônia e seus efeitos sociais e ambientais. Brent, muito bem-vindo, grato pela presença.
Obrigado pelo convite.
Bom, para a gente começar, Brent, eu queria que você explicasse um pouquinho, né? O que são essas rotas de integração sul-americanas? Esse projeto já existia, ele é requentado? Esse projeto já existia, ele é requentado, ele começou agora? Enfim, conta um pouquinho para a gente o que é isso, afinal de contas.
Bom, a iniciativa de integração sul-americana foi lançada em novembro de 2023 pelo Ministério do Planejamento. Né? Você mencionou a ministra Simone Tebet. A proposta foi meio baseada num encontro de presidentes que houve em maio de 2023, que gerou um documento chamado Consenso de Brasília, que de certa forma era uma reafirmação do multilateralismo, da democracia. Foi logo depois da tentativa de golpe no Brasil, né? De afirmação com compromisso de eliminação da pobreza, da fome, de integração entre os países, e deu um destaque grande à questão do enfrentamento à crise das mudanças climáticas. Isso em maio de 2023. No mês seguinte, o Ministério do Planejamento criou o Subcomitê de Integração Regional e com uma equipe elaborou uma proposta para as rotas de integração, que são basicamente 5 eixos em toda a América do Sul. 3 na Amazônia, né? Sendo um na direção para cima das Guianas, saindo de Manaus e Amapá. O outro mais indo na direção oeste pelo Rio Solimões, principalmente via hidrovias, mas também envolvendo rodovias, inclusive para atravessar os Andes, né? E aí envolvendo Equador, Peru e Colômbia, além do Brasil. E talvez o maior de todos é o tal do Quadrante Rondon, que é uma proposta de na realidade são vários eixos que envolvem desde a BR-364, Cuiabá, Porto Velho, seguindo na direção do Acre, tem até a ligação com Manaus, tem a BR-163, mas principalmente tem uma ligação via Bolívia e Peru para o Pacífico. Isso é muito destaque desse eixo, né? E, na realidade, em geral, as rotas de integração dão muita ênfase na questão da integração interoceânica entre o Atlântico e o Pacífico, né? Tem uma visão, objetivos de integração regional ligada à qualidade de vida de toda a população, de um crescimento sustentável. Tem muitas questões que têm mais a ver com como isso vai ser implementado na prática, né? Até que ponto as lições do passado vão ser aprendidas, né? Inclusive de iniciativas parecidas, como a IRS, ano passado, que era a Iniciativa de Infraestrutura de Integração Regional da América do Sul.
Bom, então você já sabe, né? Você pode acompanhar aqui. Este foi mais um episódio do Diálogo para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Continue com a gente nessa jornada por justiça, participação e respeito aos territórios. Um grande abraço.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
O episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos você confere na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, às 16 horas. Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
UBSs da floresta são entregues às comunidades do Arapiuns, em Santarém. As unidades contam com eletrificação, telemedicina, refrigeração de vacinas, medicamentos e eletrocardiograma. Mais informações com Daniela Pantoja.
Os comunitários de Vila Gorete e São Miguel, localizados na região do Arapiuns, em Santarém, no oeste do Pará, celebraram a reforma e a entrega de tecnologias sociais do projeto Unidade Básica de Saúde, UBS da Floresta, que aprimora o acesso aos serviços de saúde em áreas remotas da Amazônia. O projeto UBS da Floresta é uma parceria entre o Projeto Saúde e Alegria e a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, a Sensa, com apoio técnico do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, IEPS, e apoio da Fundação Banco do Brasil. De acordo com Marcília Lúcia dos Santos, agente comunitária de saúde, ACS, de Vila Gorete, com a entrega da unidade, que passou por um processo de revitalização, os serviços serão ampliados, oferecendo mais benefícios aos usuários do SUS atendidos na comunidade.
Um marco importante para a comunidade e para os usuários do SUS, um grande marco na comunidade, devido à ampla revitalização que teve na UBS de Vila Gorete e os equipamentos que logo mais serão entregues, não só para os ACS, como também para a unidade, para vir ampliar mais o serviço, né, do Sistema Único de Saúde, para vir dar mais suporte aos serviços que o SUS presta na comunidade, para servir melhor a comunidade como um todo. Beneficiários do SUS vão ficar amplamente satisfeitos, uma grande conquista, um grande marco na comunidade e para todos os usuários do SUS.
Para Felipe Gabriel, enfermeiro da unidade, esse é um momento histórico para a UBS, que é referência na região, atendendo mais de 3.500 pessoas.
Esse momento é um momento muito histórico para a nossa comunidade, para a nossa UBS, porque estamos recebendo esses equipamentos do Projeto Saúde e Alegria, juntamente com a Fundação Banco do Brasil. E é um momento histórico porque a nossa unidade, ela é uma unidade de referência, atende aproximadamente 3.500 pessoas. Somos a única comunidade com consulta médica, atendimento médico no Baixo Arapiuns. Então é um momento histórico porque a gente está recebendo equipamentos que vão facilitar o atendimento, que vão facilitar para que o usuário consiga resolver suas demandas de atendimentos aqui na comunidade.
Caetano Scanavino, coordenador do Projeto Saúde e Alegria, ou PSA, destaca que com essa ação chega-se a 10ª UBS da Floresta, entregue na Bacia do Arapiuns, no sentido de oferecer melhorias no atendimento de serviços de saúde nas comunidades, além de ser referência de política pública para o Ministério da Saúde.
A gente encerra a entrega de 10 UBS da Floresta na Bacia do Arapiuns, de um lado Pai Lago Grande, do outro lado Resex, Tapajós, Arapiuns, e a gente espera aí que com a revitalização também do barco Abaré 2 a gente possa ter a unidade móvel e essas UBSs com mais condições para poder ofertar um serviço de saúde com mais qualidade. O importante nessa configuração de equipamentos é poder estar resolvendo muito mais coisa que antes você teria que ou levar o paciente até a cidade ou trazer um especialista para cá, e às vezes perde-se tempo, os custos são maiores e em se tratando de saúde tempo é vida. Então a gente fica muito feliz em ter sofisticado, aprimorado esse modelo de atenção básica para comunidades de zonas rurais da Amazônia, para áreas remotas e mais do que isso, né? Além do benefício direto a esses moradores dessas comunidades, é também uma referência entendida pelo Ministério da Saúde como uma política pública.
As UBSs da Floresta contam com equipamentos de ponta, como eletrificação, telemedicina, refrigeração de vacinas e medicamentos, eletrocardiograma, desfibrilador e nebulizador. As unidades simbolizam exemplo de inovação na oferta de serviços em áreas isoladas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fiéis católicos participam da abertura dos festejos de São Benedito em Bragança, no Pará. A programação segue até o dia 26 de dezembro, com novenas e celebrações. Os detalhes com Matheus Felipe.
Na madrugada desta quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025, Bragança viveu um dos momentos mais simbólicos de sua tradição religiosa e cultural, com a abertura da festividade do glorioso São Benedito 2025. Marujos e marujas, com os trajes azul e branco, percorreram as ruas da cidade em direção ao Teatro Museu da Marujada, onde houve a concentração e, em seguida, em duas filas indianas, a Marujada caminhou, acompanhada pelos juízes da festividade, pelo capitão da Marujada, José Maria Santiago, e pela capitoa, Maria de Jesus, conhecida Bia. Durante o percurso, os marujos conduziram o mastro da festividade, que foi erguido em frente ao barracão da Marujada, gesto que simboliza a abertura da programação beneditina. O momento foi marcado por emoção e entusiasmo pelos participantes, que celebraram mais um ano da festa dedicada ao Santo Negro. Em seguida, o grande número de marujos e marujas realizou o tradicional abraço simbólico à Igreja Santuário de São Benedito e adentrou o templo para participar da Santa Missa. O santuário ficou lotado de marujos e marujas, que preencheram os bancos e o corredor central. Ao final da celebração, os fiéis receberam a bênção com o Santíssimo Sacramento, conduzida pelo Padre Raimundo Elias, reitor do santuário. Samara é juíza da festividade e falou da emoção de começar a festividade em uma quinta-feira eucarística.
Que alegria, né? Que honra em participar esse ano de 2025 como juíza da festividade, dessa grande festividade de São Benedito. E hoje em especial, como tu acabou de falar, que caiu numa quinta-feira em que a gente teve a oportunidade de adorar o Santíssimo Sacramento com a missa. E acredito que de todos os anos, esses anos deu muita gente. Então eu estou muito feliz em estar participando como juíza e que quero aproveitar e convidar todos os ouvintes da Fundação Educadora de Comunicação para participar. Vamos participar, que a partir de hoje teremos missa, novena, tá tudo muito lindo.
Após a Santa Missa, os marujos e marujas se direcionaram ao Teatro Museu da Marujada para o café da manhã. A animação ficou por conta pelo Regional da Marujada e da banda Cantim de Gouveia, popularmente conhecido como Furiosa, que manteve os ritmos tradicionais em honra a São Benedito até o momento do café da manhã. O presidente da Irmandade da Marujada, João Batista Pinheiro, conhecido Careca, falou sobre a abertura de mais uma festividade de São Benedito.
Mais um ano que a gente está iniciando a nossa festividade, de 18 a 26 de dezembro. Só graça, só dizer adeus e a São Benedito. Muito obrigado por mais um ano que ele nos deu, nos concedeu e está podendo fazer acontecer a festividade de São Benedito.
Maria de Jesus, a capitã da Marujada, falou com a nossa reportagem sobre começar mais uma festividade de São Benedito estando à frente da Marujada.
Para mim é uma felicidade muito grande eu estar podendo mais um ano acompanhando essa festividade. Quando chega assim, hoje mesmo, quando deu 4 horas da manhã, eu estava acordada que eu queria vir para essa coisa tão linda que é a nossa Marujada, quando começa dia 18, vai até o dia 26. De hoje já começou a festa.
A programação da festividade segue nesta semana com novena às 19 horas no Santuário São Benedito e Santa Missa às 19h30 com padres convidados. Em dias pares após as missas, a Marujada se reúne no Teatro Museu da Marujada para realizar os tradicionais ensaios das danças e ritmos da Marujada. E toda a população é convidada a participar deste momento. Neste ano, a festividade tem como tema São Benedito, peregrino que nos traz esperança, reforçando a fé, a devoção e a identidade cultural do povo bragantino. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, Matheus Felipe para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte seguidor das rádios católicas que integram a rede de notícias da Amazônia. Eu quero destacar aqui nesse editorial o nosso querido padre Júlio Lancelotti. Nos últimos dias acompanhamos que o padre Júlio, humilde e obediente como sempre, restringiu sua conta nas redes sociais, né, seus acessos, suas transmissões e postagens das redes sociais, inclusive a transmissão da Santa Missa de domingo, que tem uma grande audiência nos canais do Padre Júlio e dos canais que retransmitem. Isso aconteceu devido a um pedido da Arquidiocese de São Paulo através do cardeal arcebispo Dom Odilo Scherer. Na prática, não sabemos os motivos. Há algumas especulações, mas, em geral, o que se sabe é que a Arquidiocese fez isso para preservar o Padre Júlio por conta de ataques, denúncias nas redes sociais, da ultradireita, enfim. O Padre Júlio, sabemos, é uma figura que incomoda por sua ação com os pobres, por seus posicionamentos duros e firmes na linha do Evangelho, na linha do cuidado da população de rua e tantas populações vulneráveis e excluídas. É compreensível que nem todos se identifiquem com o jeito de ser igreja do Padre Júlio, porque mesmo sendo igreja, há uma certa variedade de formatos, mas é inadmissível que as pessoas se incomodem com o evangelho praticado por Padre Júlio na sua pastoral com o povo de rua, na sua paróquia, São Miguel, nas suas atividades na arquidiocese e fora da arquidiocese também, porque ele é um sinal de esperança, um sinal de caridade, um sinal do evangelho. Lembro que há alguns meses, aqui em São Luís do Maranhão, Padre Júlio nos visitou, fez uma agenda com o Judiciário Maranhense, promovendo ações ligadas à população de rua, à situação de vulnerabilidade, à justiça social, participou de atividades eclesiais também, encerrou o festejo da minha paróquia São Maximiliano Kolbe, que foi uma presença muito positiva e muito festiva, muito espiritual também. Fui muito impactado pelo testemunho, ele participou das ações sociais, rezou, falou da vida dos santos. Foi uma vivência muito, muito fraterna. E eu desejo, enquanto igreja, enquanto homem de fé, que as coisas logo se esclareçam, que o Padre Júlio seja preservado, mesmo sabendo que quem pratica o Evangelho vai sofrer perseguições e tribulações. Rezemos pelo Padre Júlio, pelos seus apoiadores, sobretudo aqueles mais próximos que também sentem o impacto desse momento de ataques ao Padre Júlio. Eu quero acreditar, evidentemente, que a Arquidiocese de São Paulo faz isso no momento para preservar e ajudar a cuidar dele, e ele, obedientemente e humildemente, acata. Mas é verdade que não é de hoje. Há muito tempo, Padre Júlio Lancelotti é perseguido. Ele é um sinal de esperança nesse ano da esperança. É um sinal do Evangelho para todos nós. Que Deus o abençoe e fiquemos atentos também para que o exemplo positivo do Padre Júlio seja fermento de transformação também em nossas realidades. Deus abençoe Padre Júlio, Deus abençoe você, ouvinte da RNA.
E encerra aqui a edição de número 4.358 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da rede de notícias da Amazônia. Reportagens Verônica Holanda e Yolanda Mendes, Lawane Gonçalves, Daniela Pantoja e Matheus Felipe. Edição da Leilson Menezes, produção Jéssica Santos, apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.